da Band News FM, Eleições 2020.
10 horas e 30 minutos, nós vamos entrevistar hoje na nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória, o candidato Sérgio Sá, ele que é vice-prefeito aqui da capital e agora pré-candidato também a prefeito de Vitória. Sérgio Sá, muito bom dia, obrigado em conversar aqui com a gente, os nossos ouvintes na Band News FM.
Bom dia, Letícia, é um prazer, agradeço o convite. E bom dia a todos que nos ouvem.
Candidato, só peço um favor para o senhor. Se o senhor tiver no Viva Voz, que volte.
Acabei de tirar, que estava voltando.
Maravilha. E se tiver de fone também, peço que tire o fone. Fala diretamente aqui com a gente conseguir ouvir melhor o senhor.
Tá melhor? Vocês estão me ouvindo bem?
Agora acho que sim. Agora melhorou um pouquinho. Se o senhor puder aproximar mais do bocal do telefone, fica melhor ainda.
Estou colado no telefone.
Tá bom, vamos tentar então.
Bom, vamos lá, candidato. Primeiro, eu queria destacar, eu vou pedir ao senhor, que é a pergunta padrão nossa aqui para a abertura da nossa entrevista, que é qual a motivação, o que leva o senhor a querer ser o prefeito de Vitória? E gostaria que nessa pergunta o senhor já falasse a respeito da situação do senhor como vice do atual prefeito, já que houve um distanciamento aí durante os últimos meses.
Bom, eu quero ser prefeito de Vitória porque após 15 anos me capacitando como gestor público, me sinto preparado para conduzir nosso município nesse momento tão desafiador, né, de uma pandemia, de uma quebra grande de empresas, com certeza que vai resultar numa perda de receita para o município. Vitória, mais do que nunca, precisa nesse momento de um gestor experiente, com uma visão moderna, que seja adepto ao diálogo, para que todos juntos, todos os atores, a partir de um programa que nós estamos construindo a muitas mãos, nós possamos viabilizar uma cidade mais inclusiva, inteligente e sustentável. Meu foco é esse. A partir de janeiro de 2021, eleito prefeito de Vitória, o futuro prefeito vai se deparar com um cenário muito desafiador. Né? Quem conhece a máquina pública e conhece as dificuldades, os desafios de Vitória, sabe que essa queda de receita que vai acontecer, né, em função da pandemia, vai realmente colocar um cenário extremamente desafiador. E para agregar esse desafio, o atual prefeito pegou mais de R$1 bilhão de empréstimos. Então, nós vamos ter aí que também lidar com essa dívida muito grande para o município. Por isso que é importante ter uma pessoa que já entre jogando, que reduza custeio, que tenha a capacidade técnica e política de renegociar os empréstimos, para que a prefeitura tenha a capacidade de continuar prestando serviços públicos para a população, que eu acho que é o principal papel, limpeza urbana, iluminação, segurança, saúde, educação, mas também ir além, né? Apresentar iniciativas políticas públicas que levem o município a um patamar adiante. Além de enfrentar grandes temas, como mobilidade urbana, poluição atmosférica, urbanização de comunidades carentes, drenagem, enfim, então acredito que essa minha experiência me dará condição de, além de manter serviços funcionando, também propor algo novo, algo moderno para a cidade de Vitória.
Sobre o senhor já estabeleceu aí um primeiro ponto que eu quero abordar com o senhor, que é a mobilidade. Qual é a proposta do senhor para melhorar a mobilidade urbana do município de Vitória?
Então, como engenheiro, uma das questões assim, mais básicas é melhorar o transporte coletivo. Né? Não com uma faixa exclusiva de ônibus num trecho reduzido à Praia de Camburi. Aquilo ali não resolveu, não melhorou nem para quem usa ônibus e atrapalhou muito a vida das pessoas que moram em Jardim da Penha, Jardim Camburi e Mata da Praia. Então é realmente rediscutir o transporte coletivo. Acho que com foco principal na integração. Nós temos que ter integração entre os modais. Primeiro o Transcol e o transporte público local, o ônibus municipal, e fazer essa integração entre a bicicleta, entre todos os modais, e discutir uma coisa que também é muito antiga e que as pessoas acho que não entendem, como é que nós, numa ilha, não temos o transporte aquaviário. Então, eu vou focar essa integração, vou buscar, junto com o governo do Estado, o retorno do transporte aquaviário. Tem um foco muito especial nas calçadas, as pessoas que se deslocam a pé, principalmente pessoas que têm alguma limitação. Enfim, para nós termos uma mobilidade urbana muito mais humana e eficiente.
Secretário, desculpe, candidato, eu queria insistir num ponto, até porque muitas pessoas acabam não acompanhando todos os bastidores que acontecem na política. Eu tinha feito essa questão para o senhor logo na nossa primeira proposta aqui, que é a seguinte: as pessoas podem estar estranhando o fato de o senhor estar apresentando algumas críticas em relação a projetos da atual administração. Eu queria que o senhor deixasse bem claro qual é o posicionamento do senhor hoje em relação à atual administração, apesar de ter sido eleito vice juntamente com o prefeito.
E de ser o vice-prefeito da cidade, né?
Sim.
Isso é natural. Quem conhece um pouco de setor público sabe que as decisões executivas, a montagem de equipe, a definição da condução de qualquer ente federado, prefeito, governador, estado, é definida pelo chefe do poder executivo. No caso, em Vitória, o prefeito. Então, o prefeito Luciano sempre conduziu a cidade, né, de uma forma que ele entendeu ser acertada. Ele deve receber os bônus e ônus e nunca, vamos dizer, me envolveu na maioria dos temas, das discussões, dos grandes temas de Vitória. Eu, para deixar bem claro, não faço, vamos dizer assim, críticas ao prefeito. Eu acho que ele tem os seus méritos, tem os seus erros, os seus acertos. Eu vou pontuar cada projeto, cada ação que eu discordo, como eu falei, por exemplo, endividamento do município. Eu fui secretário de obras, respondo pelas obras nos 2 anos que estive como secretário. Boa parte das obras desse mandato passaram pela minha mão, foram conduzidas na secretaria. Então, desde março de 2019, eu coloquei o meu nome como pré-candidato a prefeito, para justamente apresentar uma alternativa ao atual governo, que apesar de eu ser vice-prefeito, eu não fui envolvido nas discussões dos principais projetos e ações da atual administração. Então, a minha intenção, até em função da minha experiência, do meu conhecimento dos 80 bairros, de forma bem aprofundada, é apresentar uma alternativa que mantenha a cidade funcionando, mas que leve a cidade para um patamar adiante.
Candidato, eu gostaria que o senhor falasse também a respeito das propostas que o senhor tem. Como o senhor bem disse, né, já rodou todos esses bairros de Vitória, propostas para a área da saúde aqui na capital.
Então, a saúde, ela carece principalmente, na minha opinião, de melhorar o atendimento, um atendimento mais humanizado. Nós temos alguns problemas estruturais, algumas unidades de saúde que estão estranguladas, como da Grande Vitória, como a de Santo Antônio. Mas, de maneira geral, nós temos uma estrutura boa, a gente precisa ter um atendimento humanizado, uma resposta mais rápida para exames e atendimentos, ter profissionais em todas as áreas, né? Nós não podemos ter uma unidade de saúde sem um pediatra, sem um clínico geral, então nós temos que ter um secretário de saúde que realmente tenha uma programação prévia de contratação de profissionais. É desafiador, mas é possível de se fazer, de aquisição de medicamentos. Então, é prestar um melhor serviço. Defendo que algumas unidades de saúde ampliem o horário de atendimento para atender ao trabalhador que, às vezes, chega em casa 7, 8 horas da noite e precisa ser atendido quando tiver alguma enfermidade. Então, de maneira geral, eu acho que é justamente melhorar esse atendimento, essa resposta para o cidadão.
Candidato, tem um ponto que está sendo muito debatido, muito discutido entre seus adversários, seus concorrentes nessa briga pela prefeitura, que é o turismo. Nós temos, sabidamente, uma capacidade para atração de turistas na Grande Vitória, que é muito grande, mas isso não é explorado. Como é que o senhor pretende melhorar esse setor, hein?
Eu iria um pouquinho além, porque assim, o prefeito, em janeiro de 2021, como eu disse, vai se deparar com uma queda brutal de receita e com um custeio alto, uma estrutura muito grande, 13 mil funcionários, e ele precisa manter os serviços funcionando. Então, nós temos que focar a retomada econômica. Acho que o foco tem que ser esse. Então, nós temos que facilitar a vida do empreendedor, digitalizar todos os serviços da prefeitura, dar celeridade à emissão de licenciamentos, aprovações de projeto, para fomentar novas empresas, novos comércios, novos bares, para gerar emprego e renda. E, em paralelo, com a mesma importância, nós temos que fomentar o turismo, né? Nós temos uma cidade linda, que mora em Vitória, apaixonado por Vitória. Eu que nasci e criei Vitória, eu nasci ali onde é hoje o Boulevard, nós somos apaixonados por Vitória. Então, nós precisamos fomentar. Qual é a identidade do município de Vitória, né? Nós somos uma ilha. Então, nós temos que justamente buscar essas identidades, projetar a cidade para o Brasil e para o mundo. Acho que nós temos que construir alguns equipamentos que são muito importantes para o turismo, né? Nós temos um potencial muito grande, por exemplo, para discutir a questão marítima. Então, não, por que não discutir um aquário público, municipal? Por que não discutir um teleférico em algumas áreas, vamos dizer assim, com belas paisagens? Nós temos lindíssimos mirantes, Mirante Conquista, Mirante do Romão, Mirante do Jaburu, em áreas que são de comunidades carentes. Então, por que não fazer esse link entre a paisagem, o turista poder ir a esses mirantes, consumir ali, gerar renda para aquelas pessoas? Então, quero fazer rotas turísticas, rotas sociais. Nós temos um centro histórico belíssimo que precisa ter um viés turístico muito mais forte. Nós temos parques urbanos belíssimos, mas que não tem estrutura. Como é que um turista vai para um parque como da Fonte Grande se não consegue tomar um refrigerante, ir no banheiro? Então, nós temos que, talvez, através de PPPs ou estruturas montadas pelo próprio poder público para recepcionar esse turista, capacitar todo o sistema turístico, né? Desde o profissional até o empreendedor, para que a gente possa realmente fomentar e projetar a cidade para o mundo. Vitória já teve grandes eventos, como a Fórmula Renault, hoje nós temos o Carnaval, então nós temos muito potencial e eu tenho o turismo como uma das nossas prioridades.
E para a área da segurança pública, candidato, qual a proposta do senhor?
Hoje a população está insegura, né? Então acho que, sem dúvida alguma, a segurança ela é prioritária. Eu gosto muito da atuação da Guarda Municipal de Vila Velha, né? Que é de um amigo nosso que conduz, que é o Coronel Emerick. Já até o convidei para nos ajudar na elaboração do programa de governo, ele está junto conosco. Eu vejo a Guarda Municipal hoje desmotivada, cabeça baixa, então nós precisamos motivar a Guarda, valorizar a Guarda, equipar a Guarda e, se possível, aumentar o efetivo da Guarda. Há possibilidade desse incremento no nosso orçamento, para que o cidadão veja o Guarda Municipal andando lá em Conduza, em Piedade, na Mata da Praia e Jardim da Penha, não apenas os crimes contra o patrimônio, mas também em todos os lugares, para estar lá presente, dando essa sensação de segurança. Então, eu vou investir, vou dialogar muito com a Guarda. Acho que a inteligência entre as forças policiais é fundamental. Eu vou estar à frente da mesa, discutindo Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, para que a gente possa atuar com inteligência. Acho que o vídeo monitoramento é fundamental. Nós temos hoje condições e uma parceria fácil com os condomínios. Temos centenas de câmeras, podendo filmar, podendo acompanhar, monitorar a cidade, as câmeras que estiverem focadas nos logradouros públicos. Nós vamos ter capacidade de resposta muito maior. Eu vi até uma matéria essa semana de uns pichadores, que eu acho um absurdo, né? Pichar patrimônio público, patrimônio privado. Nós temos que ter a câmera monitorando e nós temos que ter um destacamento da Guarda Municipal para chegar direto, para dar o flagrante, e essa pessoa tem que limpar e ainda ser multada. Então, eu vejo como várias iniciativas, mas com foco principalmente nisso. Inteligência, mobilização da Guarda Municipal, prefeito à frente dessa discussão.
Candidato, o senhor destacou bastante, né, que o próximo prefeito de Vitória vai encontrar uma dívida, um desafio muito grande na parte de finanças do município. Mas, enquanto o senhor, para arrecadar, para chamar investimento aqui para o Estado, quais são as propostas do senhor?
Então, para ser prefeito de uma capital, não é para qualquer um, isso que eu tenho dito. Você tem que conhecer a realidade dos 80 bairros, você tem que saber os meandros burocráticos da prefeitura, para que o prefeito não fique um ano, dois anos patinando e não dando resposta para a população. Então, assim, nós temos que atuar em várias frentes. para poder garantir que os serviços públicos sejam mantidos, para que nós possamos retomar a nossa capacidade de investimento. Vitória, historicamente, sempre foi a primeira investimento, hoje nós estamos na terceira cidade do Estado do Espírito Santo com investimento, e passa muito pela retomada econômica. Retomada econômica, como eu te disse, foco nos empreendedores, facilitar a vida dos empreendedores. Tem uma palavrazinha pouco conhecida, mas que é fundamental para a gente fomentar novos empreendimentos, chama-se discricionariedade. O que, que é isso? O servidor público, que está lá na base, que está lá com carimbo, que tem que assinar o projeto, ele tem que ter flexibilidade para analisar situações distintas. O comércio do centro é diferente do comércio da Praia do Canto. O comércio de Santos Reis é diferente do comércio de Jardim Camburi. Então, eu vou dar essa flexibilidade ao servidor para que ele agilize a aprovação de um salão de beleza, de uma cabeleireira, de um barzinho, de um empreendimento que não causa transtorno nenhum, que não tem desdobramento nenhum de resíduos, de ruído. Claro que sempre respeitando os direitos dos cidadãos com relação à sua tranquilidade, o seu dia a dia, mas nós precisamos fomentar novos comércios, novos empreendimentos, e passa muito pela prefeitura. Além dessa celeridade, nós temos condição de investir em microcrédito, incentivar o empreendedor para que ele realmente possa nos ajudar nessa retomada. Além do turismo, como nós falamos, inovação em tecnologia. Vitória não cabe grandes plantas industriais como na Serra. Vitória tem que inovar, tem que agregar valor. Nós temos um parque tecnológico lá que rateou, tem 25 anos que bate na trave, e está lá parado, né? Só saiu o centro de inovação, que é onde nós vamos ter as startups, porque eu era secretário de obras e habitação, vai ser entregue agora. Então, nós precisamos pegar o centro de inovação, precisamos discutir o parque tecnológico, foi discutido de forma equivocada, para trazer empresas como em Florianópolis, em outras regiões. Temos que ter hubs espalhados por Vitória toda, no centro, aquelas salas que estão fechadas. Nós temos que ter o pessoal produzindo. O melhor exemplo é o PicPay. Então, assim, é investir em inovação e tecnologia, é ajudar o empreendedor, é o turismo, é reduzir custeio para que Vitória realmente continue investindo, continue prestando bons serviços e que a população esteja, vamos dizer assim, feliz, empregada e com renda.
Candidato, a gente tem um pouco menos de 3 minutos. Eu queria garantir ao senhor o último minuto para o senhor fazer a consideração final. Então, eu queria que o senhor, na próxima resposta fosse bem rápida. Eu queria perguntar para o senhor sobre as questões relacionadas à sua candidatura, sobre as relações com figuras do seu partido, como Sérgio Majeski, como o governador Renato Casagrande. Como é que vai se dar essa relação, já que inclusive outros candidatos disputam com o senhor esse apoio do governador Renato Casagrande?
Então, governador Renato Casagrande é um aliado, é um conselheiro, uma pessoa que eu já caminho há muitos anos, faz um belíssimo governo, espero replicar várias ações e projetos do governo aqui em Vitória, né? Conseguiu conduzir nesse momento único do mundo, da história, da pandemia, conduziu muito bem. Então, nós vamos estar muito próximos dessa relação institucional entre o município e o Estado, é fundamental para alavancar projetos, ações, bem como o governo federal, né? A minha capacidade, tem 15 anos que eu passo em todos os ministérios e converso com o governo federal e já trouxe milhões e milhões de reais para o município. A relação com o Sérgio Majeski é muito boa, né? Ele é do nosso partido, temos também uma boa relação com ele e tantos outros atores que estarão conosco nessa caminhada.
Então agora o senhor tem um último minuto para fazer suas considerações finais, para falar para os eleitores por que eles devem votar em Sérgio Sá para prefeito de Vitória.
É, como eu disse no início, ser prefeito de Vitória não é para qualquer um. A educação não aceita improviso. Nós temos que ter pessoas, um prefeito que realmente possa liderar essa cidade, que tenha experiência, que seja adepto ao diálogo, que ouça a todos, que volte com orçamento participativo, que volte com projeto terra. Enfim, é olhar para todos os públicos, conhecendo as suas especificidades. Então, sabendo até onde o município pode ir, tendo condições de apresentar projetos execuíveis, então a minha experiência, o meu perfil do diálogo, o meu conhecimento profundo dos 80 bairros de Vitória, acredito eu, me dão legitimidade para me colocar como um candidato a prefeito de Vitória, com esse foco de apresentar à cidade um projeto moderno, que mantenha os serviços de qualidade e que leve Vitória para um patamar adiante. Com foco na cidade inclusiva, humana, inteligente e, acima de tudo, sustentável.
10h50, 20 minutos em ponto, candidato Sérgio Sá, do PSB. Muito obrigada pela entrevista do senhor, conversando um pouquinho, mas mostrando para os ouvintes o seu plano de governo e boa sorte nessa disputa.
Eu que agradeço.